Bom dia e bem-vindos à apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2019 da Tenda. Estão presentes conosco Rodrigo Osmo, diretor-presidente, e Renan Sanches, diretor financeiro e de relações com investidores. Gostaríamos de informar que essa teleconferência está sendo gravada e que todos os participantes estão em modo de escuta durante a apresentação. Na sequência, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Se você precisar de ajuda, por favor, tecle asterisco zero. Antes de iniciarmos, gostaria de informar que essa teleconferência diz respeito aos resultados financeiros da Tenda no primeiro trimestre de 2019 e às informações atualmente disponíveis. As afirmações da administração envolvem riscos, incertezas e podem se referir a eventos futuros. Quaisquer mudanças em políticas macroeconômicas ou de legislação e outros resultados operacionais podem afetar o desempenho da companhia. Por favor, Sr. Renan Sanches, pode prosseguir.
Bom dia a todos e obrigado por participarem da teleconferência de divulgação dos resultados da construtora Tenda. Vamos começar fazendo algumas considerações sobre os principais aspectos dos resultados do primeiro trimestre de 2019 e, em seguida, abrimos o espaço para a sessão de perguntas e respostas. Neste primeiro trimestre de 2019, fomos resilientes diante de um cenário desafiador para a habitação popular. Começamos o ano com mudanças nas regras do Minha Casa, Minha Vida, que impuseram restrições principalmente para a faixa 1,5 do programa, mas foram importantes para reduzir a pressão por recursos do FGTS, tendo em vista a necessidade de se garantir a sustentabilidade do programa a médio e longo prazos. Além disso, o início do ano foi marcado também por gargalos na contratação de empreendimentos e no repasse dos clientes para os bancos, o que acabou tendo impacto negativo sobre os lançamentos, as vendas e o repasse neste trimestre. Novas etapas criadas para o processo de contratação de empreendimentos impactaram o volume de lançamentos no início do ano. Isso porque um dos pilares do nosso modelo de negócios é lançar contratado, ou seja, a Tenda efetiva o lançamento dos empreendimentos apenas quando estiverem integralmente contratados junto à instituição financeira. No processo de vendas, identificamos mudanças que restringiram o acesso a crédito das famílias beneficiárias do Minha Casa, Minha Vida. E os repasses, que já tinham sido impactados pela escassez de recursos no final de 2018, continuaram comprometidos devido ao atraso na disponibilização de recursos para o programa no início deste ano. Em meio a isso, a Tenda agiu com rapidez para se adaptar ao novo cenário. Adotamos uma nova estratégia de lançamentos e de vendas, com o objetivo de minimizar o impacto da redução da participação do faixa 1,5 sobre a velocidade de vendas. Essa migração da força de vendas para o novo formato do programa foi concluída com sucesso já no primeiro trimestre, o que nos levou a um novo patamar de VSO. A VSO líquida da Tenda recuou para 27,5%, abaixo dos níveis vistos em 2018. Também neste trimestre, já é possível notar a redução da importância do faixa 1,5 no mix de venda da Tenda, representando apenas 26% das vendas líquidas versus 56% no ano de 2018. Em meio a esse novo cenário, o nosso desempenho operacional permitiu geração de caixa e crescimento do lucro líquido. A margem bruta foi de 35,8%, próximo ao limite superior do guidance para o ano. Além disso, as despesas operacionais caíram neste primeiro trimestre na comparação com o trimestre anterior e com o primeiro trimestre de 2018. Isso nos levou a uma geração de caixa de R$ 37,9 milhões e a um lucro líquido de R$ 49,8 milhões no trimestre. Com isso, o ROI, retorno sobre patrimônio líquido, dos últimos 12 meses, chegou a 17,8% neste primeiro trimestre de 2019. No que diz respeito à estrutura de capital, a relação entre dívida líquida e patrimônio líquido continua perto de menos 25%, o que tem nos permitido promover algumas iniciativas de distribuição de capital. Nos últimos 12 meses, utilizamos R$ 193,8 milhões em dois programas de recompra de ações. Além disso, iniciamos nosso terceiro programa de recompra no mês de abril. Também em abril, a Assembleia Geral Ordinária aprovou o pagamento de R$ 13,3 milhões em dividendos, que se somaram aos R$ 25 milhões distribuídos no final de 2018, também a título de dividendo mínimo obrigatório. Essas iniciativas de distribuição de capital aos acionistas devem nos ajudar a atingir o objetivo de longo prazo de chegar a uma alavancagem entre menos 10% e mais 10%. Com o objetivo de conciliar as iniciativas de distribuição com uma estrutura de capital conservadora e um caixa robusto, a Tenda concluiu com sucesso, no início de abril, sua quinta emissão de debêntures, no total de R$ 150 milhões. Mais uma vez, reforçamos a nossa presença no mercado de capitais, reduzindo gradualmente o custo médio e aumentando o duration médio da dívida da Tenda. No mercado de ações, em janeiro de 2019, entramos no IBRX 100, índice composto pelas 100 empresas mais negociadas na B3, e continuamos reforçando as iniciativas para garantir liquidez ao papel. Em março, promovemos o desdobramento de ações com o objetivo de adequar o preço do nosso papel a um patamar mais acessível a todos os investidores. Antes de abrir para a sessão de perguntas e respostas, é importante falarmos um pouco sobre o cenário atual, que segue impondo desafios à Tenda. Além do ambiente mais restritivo para aprovação de crédito dos clientes e do aumento dos custos da construção civil, ainda há incertezas quanto à disponibilidade de recursos do FGTS e da União para o ano de 2019. Em meio ao atual cenário, a Tenda tem concentrado esforços em três principais frentes. Em primeiro lugar, perseguir a excelência operacional, comprovada pela geração de caixa mesmo em trimestres mais conturbados. Em segundo lugar, manter uma estrutura de capital conservadora e com baixa alavancagem. E por fim, atuar em regiões metropolitanas, onde o déficit habitacional é desproporcional e a barreira de entrada é maior. Dessa forma, seguimos focados no objetivo de buscar um maior retorno aos acionistas neste setor. Com isso, encerro meus comentários e estamos agora à disposição para as perguntas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso queira fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. E para retirar a sua pergunta da fila, por favor, digite asterisco 2. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Luiz Maurício Garcia, do Bradesco. Sr. Luiz, pode prosseguir.
Bom dia. Primeira pergunta, acho que é sobre velocidade de vendas, né? Assim, até já... Já encerrou, a gente já encerrou há mais um mês aí em abril. Queria saber como é que está a dinâmica de VSO, né? Acho que a companhia tem claramente priorizado manter um VSO mais alto para favorecer o giro e assim return on equity. E como é que vocês estão vendo o trade-off disso entre esse VSO e margem bruta, né? Enfim, acho que o foco claramente vai estar no giro. Acho que é um modelo de vocês e, enfim, entender como é que está essa dinâmica em abril, enfim, já um mês um pouco mais estabilizado, como é que vocês estão vendo que está se comportando esses dois indicadores, para a gente entender. E, segundo ponto, acho que vocês têm também reforçado bastante estrutura de capital, né, com esse novo programa de recompra e o novo dividendo também, né, que já foi anunciado. Mas, enfim, como é que vocês veem isso até também no lado da recompra, pensar em não impactar muito a liquidez da ação? Poderia ter alguma medida de dividendo extraordinário que envolvesse redução de capital? Enfim, no passado vocês não quiseram fazer isso por questões de por credores, etc. Mas como é que vocês veem essa dinâmica para frente? Obrigado. São as duas perguntas.
Bom dia, Luiz. Obrigado pelas perguntas. Em relação ao VSO, nós tivemos um mês de abril bom. Foi dentro das expectativas para os produtos que nós tínhamos já lançados. Olhando o VSO para frente, de fato, a gente fez uma opção estratégica, dado a nova composição do programa que passou a existir em 2019, nós poderíamos tanto perder preço para tentar manter o VSO, ou poderíamos perder VSO para tentar manter preço. Nós preferimos manter o VSO o mais alto possível. Claro que isso ainda trouxe algum impacto relevante de VSO, né? Até olhando, comparando o primeiro tri de 19 com o primeiro tri de 18, nós operamos em um patamar inferior, mas esse já é o patamar que a gente considera que seja exequível para frente. Pensando na sazonalidade de VSO entre trimestres, o primeiro trimestre geralmente é o mais fraco do ano, a gente consegue notar isso nos últimos 3 anos, e o segundo trimestre costuma ser o maior trimestre do ano, porque em geral tem o feirão da Caixa Econômica, que ajuda bastante na velocidade de venda das incorporadoras de baixa renda, né, de alta renda também. A gente ainda tem uma indefinição de quando vai ser o feirão da Caixa Econômica esse ano. Talvez ele seja postergado, não aconteça no segundo trimestre, a gente ainda não sabe exatamente como vai ficar. Então é possível que essa sazonalidade de um grande aumento no VSO do segundo trimestre, ela não ocorra por essa questão do feirão. Mas ele tá estabilizado dentro dos patamares que a gente desenhou dentro da projeção de venda líquida que nós demos no guidance. Então, de fato, a gente teve um impacto mais relevante em margem bruta do que tivemos em VSO. O impacto de margem bruta acabou ficando pouco evidente para o mercado como um todo, porque nos últimos anos nós tivemos um impacto bastante elevado na margem bruta do legado. E conforme o legado vai reduzindo a participação, a margem bruta naturalmente subia. Quando a gente olha o desempenho da Tenda em 2018, nós tivemos 36% de margem bruta e quebrando apenas as obras do novo modelo de negócio, que é tudo que a gente lançou a partir de 2013, o desempenho da margem bruta foi de 40%. Então, o legado, na prática, drenou 4% de margem bruta. Nós não temos essa expectativa de um dreno tão relevante olhando para frente. Então, olhando apenas o novo modelo de negócios, falando de uma margem bruta que era 40% para um guidance de 34% a 36%, mesmo com ainda algum impacto pequeno de legado, é uma redução expressiva que a gente está vivendo, mas o patamar do primeiro TRI já refletiu isso bem. Olhando para a estrutura de capital, sua segunda pergunta, de fato, a gente optou muito pela recompra no ano passado. O ano passado, quando a gente soma tudo que a gente fez de recompra e de dividendo, nós entregamos 86% de payout sobre o lucro, foi um volume importante de retorno que a gente entregou para o acionista. Esse ano, como você mesmo já disse, nós começamos com uma reserva de lucro positiva, finalmente. Então, agora nós temos condições de pensar em uma estratégia de distribuição um pouco diferente. Nós já abrimos um terceiro programa de recompra para continuar fazendo as recompras que a gente entende ainda gerar valor pelo preço da ação que a gente está praticando. E, do outro lado, nós temos a tendência de pagar dividendos trimestralmente, adiantando o mínimo que seria pago só no ano que vem. Então, a gente tende a ter pagamentos constantes de dividendos. E aí, a avaliação do que a gente vai fazer com o excesso de reserva de capital, ela vai ficar mais condicionada a uma decisão no final do ano, pós avaliação anual que a empresa faz do seu business plan, para decidir qual vai ser o formato e o volume dessa distribuição adicional. Olhando, primeiro, se a empresa vai precisar de capital para o futuro, não é uma tendência, né? Nos últimos anos nós não precisamos investir capital dentro da empresa, nós geramos caixa de forma bem relevante nos últimos anos. E, do outro lado, olhando também como é que está a situação regulatória e de mercado de capitais. Se a gente tiver um bom conforto de que a gente não vai precisar de dinheiro dentro de casa, e que nós temos uma estrutura de capital que está nos permitindo fazer as liberações em um contexto regulatório bom, a gente vai fazer distribuições adicionais, avaliando sempre o que seria mais accretive para o acionista entre recompra e dividendo. E aí vale também o reforço do quanto a recompra apoia no earnings per share da companhia, né? De fato, o lucro cresceu de forma relevante nos últimos anos, no último ano, né, entre 2018 até agora, mas o lucro por ação cresceu ainda mais justamente pelos nossos esforços de recompra, mostrando que, de fato, a estratégia gerou valor. Então, deve sim ter algum balanço entre dividendo e recompra, mas essa avaliação ela vai ser feita a posteriori, lá próximo do final do ano. Tá,
tá claro, né? Obrigado.
A nossa próxima pergunta vem do Sr. Guilherme Mendes, do Banco JP Morgan. Sr. Guilherme, pode prosseguir.
Oi, Osmo, Renan, bom dia. Obrigado pelas perguntas. Acho que dois pontos aqui do nosso lado também. O primeiro na parte de FGTS, né? A gente tem visto alguns news flows recentes aí falando de um potencial saque das contas do FGTS até uma eventual dessa remuneração do fundo. Queria saber, enfim, qual é a visão de vocês aí por uma eventual mudança na estrutura do fundo, como isso poderia impactar o programa, como a Abrainc, que como instituição ou própria Tenda tem conversado isso com o governo. E a segunda pergunta, se vocês têm um outlook de como vocês têm visto o segundo tri até agora, né? A gente viu no começo do ano a questão dos repasses um pouco mais devagar, se isso já está mais normalizado, pensando também em níveis de lançamentos e vendas para o tri, se o que acabou não entrando no primeiro tri já deveria ser observado agora no segundo trimestre. É isso, obrigado.
Bom dia, Guilherme, é o Rodrigo. O governo, de fato, tem um grupo de trabalho constituído para estudar alternativas para o FGTS. O propósito desse grupo de trabalho é um propósito que é absolutamente apoiado pela Abrainc, que é criar uma configuração do FGTS que seja sustentável. E o nosso entendimento, que é o mesmo entendimento do governo, é que um FGTS sustentável, ele é sustentável tanto do ponto de vista de um balanço que permita um volume de investimentos constante ao longo do tempo e possivelmente, talvez, inclusive menor do que o montante de investimentos atual, mas também sustentabilidade pressupõe que o cotista da FGTS tenha uma remuneração que atenda aos anseios do cotista. Então, a reportagem que acho que você deve estar se referindo é a uma exposição do secretário da Fazenda, o Valderi, ontem, onde ele fala dos estudos que estão acontecendo. Quando ele fala do potencial do saque, ele fala como sendo uma das inúmeras alternativas em discussão. Mas ele também fala que a prioridade do governo é a sustentabilidade a longo prazo do fundo. Então, nosso entendimento é que hoje não existe espaço para saques adicionais, que de fato o que está acontecendo são discussões sobre ajustes no FGTS que permitam ele ter uma sustentabilidade de longo prazo. As conversas têm acontecido, Abrainc é uma entidade que tem contribuído bastante para essa discussão, e o que a gente tem visto é que o rumo da discussão são rumos bastante acertados. A discussão tem sido técnica, de alto nível, e a expectativa é que ao longo do ano haja alguma definição com relação a esse tema.
Guilherme, em relação à segunda pergunta sobre os repasses eles foram normalizados, o processo de repasse foi normalizado a partir da metade de fevereiro. Então, nós tivemos já uma operação estável em março, abril, o mês inteiro. A gente não tem mais notado muita mudança no processo, os sistemas estão todos estabilizados. Do outro lado, o que a gente tem de impacto ainda relacionado aos repasses, mas não relacionado ao operacional deles? Primeiro, o condicionamento do cliente aumentou. O condicionamento é o quanto a caixa aprova sobre a capacidade total que ele teria de financiar. Então, muitos clientes são aprovados, mas com um percentual menor do que eles poderiam financiar, isso pelo modelo de credit scoring da caixa. O nível de condicionamento subiu bastante em 2019. A gente teve oscilações entre fevereiro, março e abril. Fevereiro foi um condicionamento muito alto, março melhorou um pouco, abril voltou a ser bastante alto, mas todos esses patamares são acima do que era em 2018 e a gente ainda não consegue dizer o que seria a estabilidade para 2019. Então, essa movimentação na análise de crédito da Caixa, ela afeta naturalmente a nossa capacidade de precificação, né? O cliente ele não consegue mais pagar o quanto ele pagava antes. E a gente já teve um desempenho de preço no primeiro trimestre que refletiu, nas vendas, né, que refletiu essa piora de condicionamento. Isso também ajudou um pouco a margem a ficar no patamar de 35,8, poderia ter sido um pouco mais. Além disso, nós ficamos com algumas unidades para repassar, ainda para repassar, um backlog que foi gerado de 2018, de unidades que não estavam contratadas em 2018. Nós contratamos o empreendimento em partes, eu lanço um empreendimento de 300 unidades e vou contratando ele em três partes de 100, por exemplo, e a última parte de alguns empreendimentos não estava contratado. Isso fez com que os repasses do primeiro trimestre fossem impedidos de ser realizados. Isso soma em torno de 600 unidades, que é exatamente o motivo pelo qual nós aumentamos nossa provisão de distratos agora no primeiro trimestre. Então, o balanço da Tenda considera que todos esses clientes serão distratados agora no segundo trimestre, que essa é a regra que a gente usa contabilmente, mas nós esperamos que, via renegociação, muitos deles voltem para o jogo. Nós teremos que refazer a análise de crédito deles, porque ela vence em 3 meses. Então, na prática, a gente ainda tem um backlog para resolver agora no segundo tri, uma parte via distrato, uma parte via renegociação. Isso deve também fazer com que o nosso percentual de distratos tenha alguma elevação pontual, 2 ou 3 pontos no máximo. A gente vai ter que esperar para ver o que acontece com essa carteira, mas o backlog deve ser sanado agora no segundo trimestre. Olhando a parte de vendas, a gente já mencionou, né, a gente não acredita que vai ter aquela sazonalidade que é comum no segundo trimestre, de aumentar o VSO em função do feirão. A gente não acha que isso vai acontecer agora, porque o feirão deve ser postergado. E em termos de lançamentos, a gente já está completamente adequado à nova metodologia de contratação dos empreendimentos da Caixa Econômica. Então, a gente não vê isso como um gargalo. Do outro lado, a gente tem uma série de legalizações para serem feitas. Esse trimestre para a Tenda, excepcionalmente, é um trimestre com muitas legalizações. Geralmente, para a Tenda, metade dos lançamentos, eles são dependentes apenas de eu terminar a fase anterior de vendas, então eu já tenho a legalização feita. Nesse trimestre, especificamente, eu tenho muito mais legalização nova do que abertura de fase. Isso traz um risco adicional. E a gente tem notado as prefeituras, cada uma com um problema diferente do outro, mas mais pressionadas por motivos diversos do que a gente estava no ano passado. Então, eu tenho muita legalização concentrada com prefeituras e cartórios com prazos um pouco diferentes do que eram antes. Então, tem aqui um quê de risco para a gente entregar o crescimento que a gente previa em lançamento do segundo trimestre. Não é uma questão de falta de matéria-prima, é uma questão só de tempo, de a gente ver se essa esteira vai dar tempo de encerrar dentro de junho para dar o crescimento que a gente previa. Tá?
Tá perfeito, pessoal. Obrigado pelas respostas e bom dia.
Senhoras e senhores, gostaria de lembrá-los que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Gabriel, do Itaú BBA. Sr. Gabriel, pode prosseguir.
Bom dia, Rodrigo, Renan. Tenho duas perguntas aqui. Primeiro, na carta de administração, vocês comentam aí que as aprovações com a Caixa estão um pouco mais complicadas aí com a criação do comitê de aprovação. Queria só ter uma noção mais quantitativa, assim, se isso quer dizer um atraso médio que é coisa de 5, 10 dias, ou se o atraso tem sido coisa de alguns meses, tá? Além disso, eu queria saber se vocês veem algum downside potencial nos lançamentos para o ano, dado esse cenário mais desafiador. A segunda pergunta é sobre a linha de outros, que a gente viu caindo bem aí no trimestre, e queria saber se esse é o nível que a gente pode esperar aí vindo para frente, ou se tem alguma provisão em algum projeto específico que pode mudar essa dinâmica para o resto do ano. Obrigado, pessoal.
Gabriel, obrigado pelas perguntas. Em relação à Caixa Econômica, de fato, foi criado um comitê que centraliza, depois de toda a validação técnica, esse comitê centraliza a validação final lá em Brasília. É um comitê criado com competências diversas. A gente se adequou a ele já em fevereiro. Ele significa, na prática, de uma semana a 10 dias a mais no tempo de aprovação. Mas nós não vemos isso como um pênalti para entregar os números do lançamento do ano. A gente consegue adequar nossos fluxos com esse comitê. Na nossa visão, esse comitê, nas coisas que eles têm olhado, na competência deles, ele é bastante positivo para a qualidade do Minha Casa Minha Vida. A gente nota que eles olham uma questão importante de como é que está a inadimplência por empresa, Então, eles se preocupam bastante do que é o programa para o futuro, pensando no quanto de dinheiro esse programa traz para o balanço da Caixa. No fim, a Caixa não pode ter uma operação deficitária. Então, a Tenda tem passado por esses testes, isso é importante. Então, isso dá algum indício de que a Tenda está numa situação de equilíbrio em relação à inadimplência que o banco espera. Mas provavelmente isso limite algumas empresas que podem ter financials mais complicados. Então a gente vê com bons olhos a atuação desse comitê. Olhando a linha de outras despesas, a gente teve na prática, o primeiro TRI, ele teve 3 milhões de impacto de uma daquelas que a gente costuma chamar de causas estratégicas, ou seja, não é o jurídico de massa representado pelas causas cíveis, que são os clientes, ou pelas causas trabalhistas, que são nossos funcionários de obra, os agentes de vendas. É uma causa estratégica com esse parceiro da Tenda no legado, que a gente perdeu e acabou trazendo um impacto de 3 milhões de reais nessa linha de outros no primeiro trimestre. Então, olhando as causas de massa, elas, de novo, mantiveram a previsibilidade que a gente imagina, a gente consegue ser bastante previsível nesse tipo de causa. Agora, essas causas estratégicas, elas podem continuar aparecendo e trazer alguns picos no resultado, como foi o caso do quarto trimestre do ano passado, né? O volume de outras despesas subiu muito por duas causas estratégicas. Esse trimestre o impacto foi menor, que foi uma causa foi uma causa menor, de 3 milhões de reais, enquanto no trimestre passado foram mais de 10 milhões de reais. Então, a gente consegue sim ter previsibilidade, diria que é bem possível manter esse nível de outras despesas nas causas de massa, mas é difícil prever o comportamento de causas estratégicas e nós ainda temos algumas causas estratégicas para serem julgadas e processadas aí pelo judiciário. Então, olhando para frente, modelando a Tenda muitos anos à frente, a gente não imagina esse tipo de causa. A maioria das causas estratégicas que a gente está falando aqui são causas de parceiros, a Tenda não tem mais esse tipo de parceria há muitos anos, há pelo menos 6 anos. Então, uma vez que isso passe pelas arbitragens em andamento, pelas ações judiciais, a gente espera uma redução expressiva desse tipo de componente de causa estratégica, sim.
Perfeito, obrigado.
Senhoras e senhores, não havendo mais perguntas, retorno a palavra ao senhor Renan Sanches para suas considerações finais.
Bem, pessoal, queria agradecer a participação de todos aqui. E fazer um reforço e do esforço que a Tenda tem feito para aumentar o lucro para o acionista. A gente tem tido uma trajetória de sucesso nesse aspecto, isso fica tangível tanto no ROI, que vem crescendo, agora chegou a um patamar de 17,8% nos últimos 12 meses, e também no lucro por ação, que tem crescido de forma ainda mais relevante pelas recompras que a gente vem fazendo. E dito isso, a gente reforça também que a gente acredita que esse é um ano bastante desafiador para o setor de baixa renda como um todo. A gente vem passando por mudanças relevantes, tanto na gestão do governo, pela transição de pessoas, ideológica também, na gestão do fundo e também na gestão da Caixa. A longo prazo, a gente vê essas mudanças como muito positivas, porque elas tendem a trazer o programa para um patamar mais estável, um patamar que deixe tanto a Caixa confortável com a qualidade da inadimplência dos clientes e um patamar que deixe o FGTS mais saudável e solvente para o longo prazo também. Então, na visão da Tenda, as empresas mais eficientes são as empresas que vão continuar operando mesmo em um mercado com aperto de crédito ou mercado com menores recursos do FGTS. E a Tenda tem os esforços para ser a empresa com menor custo de construção no mercado e, nessa lógica, ser a empresa eficiente que mais se beneficiaria dessa estabilidade futura. É justamente o que a gente carece hoje, tanto pelo fundo quanto pelas mudanças regulatórias que a gente está vivendo. Então, no longo prazo, tudo que a gente vem passando nesse ano, ele deve trazer efeitos positivos para as empresas mais eficientes, e a gente ainda quer estar enquadrada nisso. Mas no curto prazo tem essas oscilações que a gente tem vivido, mas temos a estratégia operacional de estrutura de capital e também de excelência operacional para passar por isso com os menores impactos possíveis. Então é isso, bom dia e bom fim de semana para todo mundo aí, muito obrigado.
A teleconferência de resultados da Tenda está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.